Ministro Nelson Barbosa, Vossa Excelência sabe do respeito que tenho pela sua história. E saiba também que nós vamos aqui estar junto com o governo em várias batalhas nessa casa. Agora, eu não posso deixar, num debate como esse aqui, de falar das minhas preocupações. E o centro das minhas preocupações na área econômica é a luta contra a recessão. A luta pelo crescimento econômico, esse é o centro, essa é a estratégia. Eu acho que houve uma confusão. E quando a gente vê os problemas fiscais que existem, ninguém aqui está fechando os olhos, um déficit nominal de mais de 6% do PIB. Agora, sinceramente, ministro Nelson Barbosa, nós temos uma dívida líquida de 36% do PIB, né? 63% de dívida bruta. Muito inferior a Estados Unidos, 84%, França, 60%, Alemanha, 56%. Estou falando da dívida líquida. Eu não estou aqui diminuindo o peso do problema fiscal, que aconteceu por duas coisas, que aceleramos muito nas desonerações, mas porque houve um baixo crescimento econômico, crescimento negativo de 0,6 no ano passado. E eu quero lembrar aqui a história. O segundo governo do Fernando Henrique Cardoso foi um governo de forte contenção fiscal e a dívida subiu, chegou a 60% do PIB. Quando a gente analisa essas políticas de austeridade aí na Europa, acontece sempre a mesma coisa, um ciclo vicioso. Você faz o ajuste fiscal, você diminui a arrecadação e a dívida acaba aumentando. Então, sinceramente, o primeiro ponto que eu queria falar aqui era sobre o centro da estratégia. Hoje a crise econômica nossa é grave. E eu entro no debate também sobre taxa de juros. Não dá para entender, ministro. É um ajuste forte e nós estamos aumentando a taxa Selic, né? Como falou o senador José Serra, com impacto fiscal violentíssimo. O economista Micaí não cansa de argumentar que a taxa Selic só incide sobre 20% da composição do IPCA. 35% é inflação de serviços, 25% de alimentos e bebidas e 20% de preços monitorados. Então, nós estamos aumentando a taxa de juros num momento como esse. E você veja, em fevereiro, qual foi a primeira causa da inflação? Tarifa de ônibus urbanos, segundo, energia elétrica. Em janeiro, alimentos e energia elétrica. Então, me parece um contrassenso total, num momento como esse, a gente continuar aumentando a taxa de juros. Então, parece que nós não estamos percebendo a gravidade da retração econômica que nós podemos ter nesse ano. Então, eu falo isso aqui para Vossa Excelência, porque Vossa Excelência, quando foi nomeado, a gente viu, tudo bem, colocou ortodoxo ou heterodoxo. Vossa Excelência, eu acho que tem um papel de animar mais a economia, de falar da estratégia de crescimento econômico. Por fim, eu quero entrar aqui num ponto que unificou a nossa bancada aqui no Senado, a bancada na Câmara, que é na discussão do ajuste, falar de medidas por andar de cima. Nós temos uma tributação extremamente regressiva no Brasil. Os senhores escolham taxação de grandes fortunas, herança. Aqui no Brasil, a herança, que é o imposto estadual, a média é de 4%. Você vê na Alemanha 40%. E houve um conjunto de medidas regressivas aqui no governo Fernando Henrique Cardoso. Eu vou citar aqui várias, rapidamente. É a primeira, a redução do imposto de renda da pessoa jurídica de 25% para 15%. Não estou falando que a gente tem que modificar isso. Mas hoje, sinceramente, quem paga 27,5%, ou seja, quem ganha R$ 4.200, paga 27,5%. Quem é assalariado paga 27,5%. Agora ninguém mais paga, todo mundo hoje é pessoa jurídica. Esse não é o ponto mais grave. A instituição da modalidade de juros sobre capital próprio e a isenção de tributação da distribuição de lucros e dividendos. Hoje acontece muito, ministro. Uma pessoa tem uma remuneração baixa, um sócio ou um empresário, e recebe por lucros e dividendos. É isento no Brasil. A volta dessa tributação, o tributo era de 15%. Sabe quanto é que teria de impacto fiscal? 31 bi. Então, a nossa bancada de senadores aqui no Senado, a bancada de deputados da Câmara, quer entrar nesse debate do ajuste, agora pede ao governo que avance nesse ponto. Isso facilita o nosso debate com a sociedade. E eu acho que é muito importante que o governo apresente logo essas medidas. Por fim, só dizer o seguinte, que a presença do senador Zé Serra vai aumentar muito a qualidade dos nossos debates. Debate de ideias. Eu vi o pronunciamento do senador Zé Serra no plenário do Senado. Concordo muito quando ele fala de juros e de câmbio. Agora, veja bem, quando falar em desindustrialização, eu acho que naquele discurso do plenário, o equívoco, e Vossa Excelência conhece que o ministro Bressa Pereira talvez seja o maior especialista nesse tema, tem publicado muito sobre isso. Na verdade, a desindustrialização começa com força no nosso país na década de 90, no começo do governo Collor. E Vossa Excelência sabe que no plano real, a paridade dólar-real teve um impacto violentíssimo na desindustrialização do nosso país. Então, não é correto dizer que o processo é um processo que veio do segundo governo do presidente Lula, né? Apesar de saber que Vossa Excelência tinha posição... Claro, continua um processo, o câmbio, e eu acho que o câmbio está chegando num patamar melhor nesse momento. Agora, Vossa Excelência, a gente sabe que tinha uma posição com o ministro do Planejamento contrário, tinha críticas públicas àquela política econômica. Em relação aos investimentos também, nós tínhamos investimentos em infraestrutura no governo Fernando Henrique Cardoso praticamente zero. Nós demos um grande salto no segundo governo do Lula. Então, na verdade, eu concordo com muitas das suas análises, eu só não concordo com essa tese, que foi o segundo governo Lula, que, na verdade, teve uma elevada desindustrialização do país. Começou um processo muito anterior. E a paridade real dólar no começo do governo Fernando Henrique Cardoso, na minha avaliação, teve um papel decisivo. Mas eram esses os meus questionamentos, ministro Delcio Barbosa. Eu queria acabar com uma sugestão. Fale mais. Fale sobre crescimento. É isso que nós esperamos de Vossa Excelência no Ministério do Planejamento.
Passa a palavra ao senador Antônio Anastasia.
Senhor presidente, senador Raimundo Lira, eminente ministro Nelson Barbosa, senhora senadora, senhores senadores, eu gostaria, caro ministro, em primeiro lugar, endossar a palavra de vários pares que me antecederam, cumprimentando Vossa Excelência pelo seu desempenho, pela sua qualidade profissional, que é reconhecido por todos. Por outro lado, me permito uma abordagem um pouco diferente daquilo que já foi aqui dito por tantos outros que me antecederam. Eu gostaria de registrar, que é minha opinião, que o Ministério do Planejamento é dos mais importantes, talvez o mais importante de todos, na medida em que ele tem como responsabilidade fundamental e objeto de suas atribuições o planejamento do país. E o planejamento hoje, lamentavelmente, é um instituto que não está recebendo uma atenção especial. Isso não é de hoje, já vem de muito tempo atrás. E eu aproveito para mencionar um trabalho que Vossa Excelência coordenou e foi mencionado aqui pelo senador Walter Pinheiro e que fez com muito êxito, que foi exatamente com a participação dos governadores, eu inclusive, da reforma do ICMS, mas que lamentavelmente não pôde ir adiante a despeito do apoio dos governadores de diversos partidos. Eu tomo esse exemplo para demonstrar de fato a ausência absoluta que temos hoje no Brasil, e é muito mais uma reflexão do que uma pergunta que eu faço a Vossa Excelência. Qual é o projeto nacional do Brasil nesse momento? Se nós olharmos pelo mundo afora a história das nações desenvolvidas e que foram mais desenvolvidas do que o Brasil hoje, nós podemos observar que essas nações se mobilizaram de maneira muito ativa em relação não só aos seus governos nos diversos níveis governativos, mas também com a sociedade civil, com os empresários, com as universidades, tendo um projeto nacional como moldura do desenvolvimento. E hoje no Brasil, se nós indagarmos a qualquer cidadão de qualquer nível, qual é o projeto do Brasil? Nós sabemos que isso não existe. Claro que eu não menciono aqui as questões relativas à PPA, que fazem parte da rotina do orçamento plurianual, ou mesmo as funções da Secretaria de Assuntos Estratégicos, que não tem o papel, a equipe técnica, a relevância da pasta do planejamento. Se nós voltarmos ao passado do próprio Brasil e verificarmos, por exemplo, qual foi o grande êxito do governo de meu conterrâneo Juscelino Kubitschek, foi porque o seu governo teve um projeto nacional claro e translúcido, cristalino, energia e transporte. E é observar que depois, 60 anos do seu governo, nós ainda não temos no Brasil nem energia, nem transportes à altura das necessidades do povo brasileiro. Desse modo, me parece que a grande indagação que devemos ter hoje no país, além das questões, é claro, sempre atuais e das que são debatidas da economia, mas uma reflexão que deve ser nacional. qual é o projeto para o desenvolvimento do Brasil, qual é o planejamento para tal. A nossa Constituição, sabiamente, determinou que o planejamento fosse determinante para o setor público e indicativo ao setor privado. Eu não me refiro aqui, é claro, ao planejamento aos moldes antigos, cogente, obrigatório, mas aquele que pode criar um ambiente de confiança, inclusive no empresariado, que, como foi dito aqui por diversos que me antecederam e que Vossa Excelência também fez eco, é necessário restabelecer essa confiança para que o empresariado brasileiro e mesmo investidores estrangeiros tenham confiança no que vai acontecer no dia de amanhã no Brasil. E para isso nós temos de ter um projeto claro. O governo lançou agora um lema, Pátria Educadora. Qual é o projeto para a educação? O que o governo federal fez em relação à educação nos últimos anos? O que em relação aos estados e municípios na educação básica, na educação médio nível superior? Então, essas indagações, eminente ministro, é que nós devemos fazer para percebermos que o país precisa de uma reflexão. E essa reflexão, não estou falando aqui nenhuma novidade, já ocorreu alhures por diversas e tantas vezes. Nós temos de indagar qual será o perfil de um projeto nacional mobilizador, capaz de induzir em boa articulação e harmonia, de forma holística, os governos federal, estaduais e municipais, o setor privado do Brasil, a todas as forças sociais, para que possamos, de fato, identificar um projeto mobilizador. E me parece que esse leitmotiv, essa coluna vertebral, é uma grande responsabilidade da pasta que Vossa Excelência comanda. Faço, portanto, aqui essa reflexão para termos de volta verdadeiramente o nosso país, como tivemos no passado, um Instituto do Planejamento robusto, vitaminado, com condições de se desdobrar para devolvermos confiança e gerarmos desenvolvimento, inclusão social e mais prosperidade. E lhe cumprimento por vosso trabalho. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente, eu fui presidente dessa comissão anos atrás. Eu me lembro que há um artigo 14,
isso,
que me foi até lembrado novamente pelo
senador. O nome de Vossa Excelência foi citado. Vossa Excelência tem direito.
Não vou aqui me estender muito em relação às ponderações do senador Lindbergh, mas ele pelo menos teve a postura correta de não atribuir ao Fernando Henrique a atual crise, que já é um avanço tremendo, Lindbergh, em matéria de debates aqui nesta casa. Mas as ponderações dele a respeito do ocorrido nos anos 90 não levam em conta o seguinte: as relações de troca dos produtos brasileiros entre exportações e importações, dos preços, durante o governo Fernando Henrique, no agregado, caíram 10%. Durante o governo Lula, até 2008, subiram mais de 40%. Ou seja, tivemos um aperto externo muito forte nos anos 90 e uma abundância inusitada. O Lula foi o presidente mais sortudo do Brasil em toda a história da República em matéria de comércio. O Brasil ganhou 100 bilhões de dólares a mais de reservas, ou de dinheiro, de dólares, por conta da melhora das relações de preço, que nós tivemos exatamente o oposto no período anterior. Então, não dá para analisar em abstrato, tirando de contexto. De todo modo, quero sublinhar que o senador atribui também, ele atribui ao governo Fernando Henrique, mas também ao governo Lula, um empurrão grande na desindustrialização. Esse é um fato, é uma ironia que um operário, um trabalhador industrial, na presidência da República, tem impulsionado da forma que fez a desindustrialização do Brasil, que é responsável pela queda dos investimentos. O investimento no Brasil não caiu por causa de expectativa, não, há alguns anos. Caiu porque dá prejuízo investir na indústria. Eles fizeram as desonerações. Por que elas não funcionaram? Porque a desoneração é bem-vinda, para a empresa é bem-vinda. Só que quem investe perde dinheiro. Por quê? Porque não tem como enfrentar a concorrência externa, pelo custo do Brasil e, na época, pelo câmbio. Então, essas são as questões fundamentais. Acho que abrimos aqui uma boa senda, um bom caminho para debate.
O começo de um debate. Muito obrigado.
O senador Telmário, com a palavra.
Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, ministro, Vossa Excelência aqui, eu quero primeiro lhe parabenizar. Vossa Excelência foi, o conhecimento técnico de Vossa Excelência foi destacado aqui por todos, né? Então, Vossa Excelência aumenta isso a responsabilidade de Vossa Excelência, né? O grau de confiança. E interessante, as controvérsias, né? Ao tempo que ele fala que o governo perde a confiança, que que o governo não tem credibilidade, o ministro do governo que toca esse planejamento tem uma alta confiança. Bora transferir essa confiança que hoje foi demonstrada aqui. E Vossa Excelência, no início dos trabalhos, colocou muito bem o que está se planejando para o Brasil, o que o Brasil fez, o que deixou de fazer e o que está previsto a fazer. Depois vieram outras intervenções dos demais senadores, questionamentos pontuais, questionamentos paroquiais, questionamentos nacionais, e Vossa Excelência foi trazendo a baile as explicações técnicas que Vossa Excelência realmente domina muito bem. Mas algum ponto me chamou a atenção. A Excelência falou que o Brasil vai iniciar um novo período de crescimento, de desenvolvimento. E agora começam as perguntas propriamente ditas. Nesse novo período, quem vai pagar a conta? O trabalhador? Ou a grande fortuna? Ou vai ser dividido essas responsabilidades? Segunda pergunta. Eu vi aqui, era até, não sei como é que às vezes o PSDB critica tanto a presidente Dilma, que eu vi o senador Tarso dizer que os ajustes fiscais implantados, ele defendiu. Então, Vossa Excelência está com os ajustes fiscais em comum sentimento, tanto com o governo da presidente Dilma, quanto do sentimento de parte da oposição. Eu queria fazer a outra pergunta para Vossa Excelência. O senador Serra falou de uma coisa interessante, infraestruturas, para reconquistar a confiança. Uma parte interessante, ministro. Porque, por exemplo, dá um exemplo bem pequeno e distante daqui do meu estado. Eu vi 250 milhões irem para uma reforma de um campo de futebol, enquanto que 100 milhões consertava ou transformava todas as pontes de madeira em pontes de concreto. Ou seja, uma infraestrutura que abriria credibilidade para o setor produtivo cair no desenvolvimento do meu estado, que é um estado que hoje contribui muito pouco com o PIB brasileiro e que depende praticamente do FPE do Brasil. Então, eu queria aproveitar e vir o senador Lindbergh dar uma sugestão e colocar para Vossa Excelência. Vossa Excelência, hoje, sem nenhuma dúvida, representa e deve fazer esse papel da confiabilidade, da segurança. Então, acho que Vossa Excelência tem que trazer, como ministro do Planejamento, um amplo debate e aí aproveitar todas as oportunidades que está fazendo, como essa aqui, onde dirimiu várias dúvidas. E hoje, quem estiver assistindo agora a TV Senado, estiver na Comissão de Assuntos Econômicos, tem que ter essa concepção que nós estamos aqui debatendo. O que o Brasil está proposto a fazer e os questionamentos, as dúvidas que os senadores hoje aqui foram tirando junto com Vossa Excelência. Então, acho que Vossa Excelência tem que ir conversar com o Brasil e estabelecer, nesse novo procedimento que o Brasil vai adotar, nós temos um ano, 6 meses, um ano e meio, ou 2 anos, nós vamos tirar o Brasil dessa crise para essa crise, nós vamos colocar o Brasil nesse caminho ou naquele outro caminho. A taxa de juros hoje aumenta porque é necessário para fazer isso. O câmbio está alto, mas ganha-se na exportação. Eu acho que Vossa Excelência tem que estar fazendo esse esclarecimento à nação, que vai trazer uma pacificação ao sentimento que as pessoas hoje têm. Vossa Excelência tem credibilidade para isso e pode fazer. Mas, concluindo a minha fala, como alguém aqui falou no paroquial, eu quero fazer um apelo a Vossa Excelência. Foi criado aqui no Congresso uma grande expectativa pelos políticos do Amapá, de Rondônia e de Roraima, uma PEC 111. Essa PEC elegeu senadores, deputados, sonho, a esperança de pessoas no meu estado, também no estado da vida, Amapá, e também em Rondônia. Depois ela teve a emenda 79, que agora ela foi regulamentada pelo decreto 8365. No início, a inclusão na folha federal, digamos assim, no quadro federal, era dos cooperativos, dos comissionados, dos policiais, enfim, de quem prestava serviço aos ex-territórios. Com o decreto, isso teve uma grande redução, uma redução ingrata,
Porque todo um sonho aí foi criado nesses municípios, nesses três estados. E são enormes, que foram decisivos em grandes eleições, tanto para presidente, para senado, para deputado, para governador. Eu queria fazer um apelo à Vossa Excelência. Depende exclusivamente do Ministério de Vossa Excelência estar lá essa comissão. Foi estabelecido um prazo de 120 dias. Já estão em 82 dias. E o silêncio de Vossa Excelência está destruindo a vida de muita gente. Eu entreguei agora para Vossa Excelência um documento que é unificado pelos três estados. Pedi a Vossa Excelência, com toda essa credibilidade, com toda essa responsabilidade que Vossa Excelência tem, encare essa situação, decidam, porque tem gente que não aguenta mais. Muito obrigado. O apelo, Vossa
Excelência. Com a palavra, o ministro Nelson Barbosa, concluindo esse bloco.
Obrigado. O senador Wilder já saiu, mas ele fez uma pergunta que gostaria de responder sobre a elaboração de projetos. Esse é um dos desafios que nós temos, de formatar esses projetos de investimento de uma maneira rápida, mas também com grande qualidade. Isso tem, para superar esse desafio, nós estamos utilizando várias iniciativas. Foi feito no passado aquela solução da Empresa Brasileira de Projetos no BNDES, que continua ativa. Além disso, o governo criou recentemente a Empresa de Planejamento Logístico no âmbito do Ministério dos Transportes para, se tudo der certo, substituir ou fazer o que o GIPOT fazia há muitos anos atrás. E, além disso, nós estamos recorrendo em várias iniciativas, como eu coloquei na minha fala inicial, ao setor privado, pedindo manifestação de interesse do setor privado, que o setor privado apresente os projetos, pode ter mais de um projeto, e aí o governo seleciona os projetos. Então, acho que esse é um exemplo de como nós estamos tentando resolver os desafios sem ter necessariamente uma resposta só ou adotando várias alternativas para ver qual é a mais adequada. Senador Serra, o senhor fez uma exposição bem interessante com análise da economia brasileira. O senador pode me corrigir se eu estiver errado. No final, Vossa Excelência se concentrou em três pontos, né? No estado primário, na taxa de juros e no swap ou taxa de câmbio. Né? O senhor tinha falado que eram três pontos.
E a questão da... É verdade, mas foi em relação... A primeira em relação à questão da infraestrutura. Tá. Né? Porque não estão dadas as condições de financiamento. Tá. E muito pelo contrário, a política econômica vai na direção de encolher os recursos para financiamento de concessões, etc., que dependem... Concessão no Brasil, que é privatização sob certo aspecto, depende da taxa de juros. A taxa de juros é um elemento essencial. Outros são projetos, isso e aquilo, que o governo também não andou bem. Mas a questão da taxa de juros agora, ela é crítica para diante. Então, essa, na verdade, foi a primeira questão. Depois, a questão do que entra no orçamento, que deve o orçamento conter para ser transparente. Uhum. Além da questão do trem-bala, né? E ainda da... Qual foi o último aspecto? Vossa Excelência lembrou melhor do que eu. Do swaps.
Tá. Não, que eu notei mais... Se eu tinha, Vossa Excelência falou de três, eu notei mais de três, mas tudo bem. A questão da taxa de financiamento. Concordo que o financiamento de projetos de infraestrutura é fundamental. Alguns projetos precisam da participação do Estado oferecendo financiamento num prazo que só o Estado pode oferecer. Nosso objetivo é que isso seja cada vez menos demandado, que nós possamos desenvolver fontes de alternativas privadas. Essas fontes, obviamente, não existem hoje. Então, o BNDES continuará tendo um papel importante no financiamento dessas obras de infraestrutura. E é importante colocar uma coisa que até o presidente Luciano Coutinho também coloca em suas manifestações, que esse papel do financiamento público é vital principalmente nos estágios iniciais, quando você tem que fazer o investimento antes de você ter a receita da concessão. Então, normalmente, depois que a concessão, no caso uma rodovia, uma ferrovia, já está feita e tem um rendimento periódico, aquilo ali vira quase como um investimento de renda fixa com risco bem menor. O papel do BNDES nessa fase inicial, ele é crucial, continuará sendo. O BNDES, obviamente, não pode contar mais com aportes do Tesouro como antes. Nesse aspecto também o governo fez o que achava necessário, atingir um limite, chegou-se a 10% do PIB em empréstimos ao BNDES. Isso tem um custo de carregamento financeiro, que é uma das causas que elevou a tal da taxa implícita de juros sobre a dívida líquida, que na verdade é uma média ponderada entre o que você recebe e o que você paga. Como o volume de empréstimos e a taxa que o governo recebe do BNDES é pequena em relação à taxa de captação do Tesouro, isso também acaba influenciando diretamente o custo da dívida líquida. Então, o nosso desafio é, dentro dessa capacidade do BNDES, prover o financiamento para as infraestruturas. Eu acho que é possível fazer isso com os recursos que o BNDES tem à disposição e, ao mesmo tempo, utilizando fontes privadas mais à frente, à medida que a incerteza do negócio se reduza. Agora, a questão da TJLP, lembrando que as taxas de juros estão subindo, a TJLP estava em 5%, foi elevado para 5,5%, ainda assim é uma taxa real de juros negativa. Nossas simulações mostram que isso, obviamente, pode encarecer os projetos atrelados à TJLP, mas nós não achamos que isso inviabiliza concessões. Acho que o senador coloca com bastante propriedade que taxa de juros é importante, mas tão importante quanto a taxa de juros é a expectativa de crescimento. E se a concessão tem que ter expectativa de crescimento. E para ter expectativa de crescimento, a gente tem que promover o reequilíbrio fiscal e reduzir o custo de carregamento da dívida pública. E uma das iniciativas, não é a única, é alinhar um pouco mais a TJLP a essa nova realidade financeira do Brasil. A questão do trem-bala, ele é um projeto, mas não está dentro das prioridades do nosso programa de investimento nesse momento. Como eu coloquei aqui, nós já detectamos que, além das concessões dos projetos que estão em estudo, há possibilidade nas ferrovias de fazer muito investimento nas concessões já existentes, ampliando capacidade, fazendo ferroanel. Você tem, apesar de ser concessão existente, é um investimento volumoso e pode aumentar muito a produtividade. Nós já estamos em contato com os concessionários para detectar a possibilidade e quais são as condições que esses investimentos podem ser feitos. A questão do resultado primário, nós achamos... Nosso planejamento prevê que as ações adotadas até agora, as ações propostas ao Congresso, são consistentes com o atingimento da meta proposta e aprovada pelo Congresso Nacional, e isso é sujeito a reavaliações periódicas. O atingimento da meta depende também do apoio do Congresso Nacional às iniciativas legislativas. Na verdade, isso é uma meta do governo, a meta de toda a sociedade, e ela é um primeiro passo para a recuperação econômica. A questão da taxa de juros, essa é uma área em que o Banco Central tem autonomia para fixar a taxa de juros e deve ser assim. A taxa de juros, como foi apontado por vários senadores, ela subiu recentemente, mas a inflação também subiu. Então, a taxa real de juros de um ano, ela está muito próxima do que ela estava no passado. A inflação subiu cerca de 2 pontos no acumulado, a taxa de juros também subiu cerca de 2 pontos. Então, na verdade, o meu entendimento, o Banco Central está tomando as ações necessárias para combater os efeitos secundários dos choques de preço. Choques de preços que aconteceu na energia, no câmbio, no combustível, e para evitar que esse choque temporário se propague e se reflita no aumento permanente da inflação. É uma medida necessária, mas sobre isso eu acho que, obviamente, nós temos discussões, o Banco Central tem autonomia sobre isso, e a melhor pessoa para falar sobre isso, a pessoa mais adequada, é o presidente do Banco Central, Tom Bini. No mesmo, e vem que vem essa casa semana que vem. E na sequência vem o ministro Levi, pelo que eu entendi, o senador Delcídio programou. Na questão do swap, o senador Serra, Vossa Excelência, me aponta uma questão relevante. No mesmo sentido, no regime de câmbio flutuante, o governo não tem meta para a taxa de câmbio. Concordo acertadamente que no início do governo Dilma, a taxa de câmbio estava no nível mais baixo, desde 1998. Então, naquele momento, isso causou várias pressões sobre a política fiscal. E desde 2012, quando mudaram os termos de troca do Brasil, começaram a mudar os preços internacionais, então essa taxa de câmbio se depreciou. Nesse processo, o Banco Central procurou atenuar esse ajuste da taxa de câmbio a um novo patamar através de swaps cambiais, que atingiram mais de R$100 bilhões. Nesse momento, o próprio Banco Central anunciou que a política é de rolar as suas posições para não retirar as suas posições. Nesse momento que a taxa de câmbio está buscando um novo patamar. Essa é uma decisão também que compete no dia a dia da administração ao Banco Central. Eu prefiro que o ministro Tom Bini esclareça, pré-esclarecimento sobre isso, até para não causar ruídos. O Banco Central tem um programa de swaps em andamento. Esse não é um programa para influenciar a taxa de câmbio, é um programa para suavizar as flutuações da taxa de câmbio. Tem regras que estão definidas até o dia 31. Então, eu acredito até que o ministro Tom Bini vai aproveitar a próxima semana para... se pronunciar sobre isso. Tem um custo no orçamento, aí esse custo é transparente. Só que essa é uma obrigação contingente. O swap é uma operação de derivativo. Você sabe o custo dela somente depois da flutuação cambial. Então, assim, não tem como se prever antecipadamente qual vai ser o custo dos swaps, porque o governo não tem como prever, nem tem meta formal para a taxa de câmbio. Mas uma vez que esse custo é incorrido, ele está nas contas, ele é publicado nas contas públicas, ele faz parte do balanço do Banco Central. Para aqueles especialistas que acompanham isso, está naquela conta de equalização cambial, junto com todo o efeito da depreciação cambial. Então, há transparência. O que não há é previsão sobre isso pela própria natureza da variável envolvida e pela opção da política econômica brasileira, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, de trabalhar com a taxa de câmbio flutuante. Senador,